Oi, eu sou Carolina Bergier e esse é o podcast Transborda. Aqui a gente vai trocar sobre uma vida e um trabalho com propósito, para além das frases de efeito, das fórmulas de sucesso e das respostas prontas. Esse podcast é um convite para você mergulhar junto comigo na sua própria natureza e se mover com consciência e consistência ao criar uma vida que faça sentido para quem você é agora. Se você quer se aprofundar na criação de uma vida viva, entra lá no meu site e se inscreve na newsletter. O link está na descrição do episódio ou www.carolinabergier.com.br. Transbordar, para mim, é se ocupar tanto de ser quem você é que se torna inevitável manifestar isso tudo também do lado de fora. Então, bora criar essa vida bonita juntos? Esse episódio que você vai ouvir agora foi gravado com a Ju Royo durante uma aula bônus do Transborda Híbrido. A conversa foi tão gostosa, tão nutritiva, que eu escolhi trazer ela para cá também, para o podcast. Então você vai ver que em alguns momentos a fala da Ju trava um pouquinho, mas nada que comprometa a riqueza desse conteúdo. E eu dei uma pequena editada para que a gente ganhasse um ritmo mais apropriado para esse formato aqui de podcast. Aproveito para dizer que as inscrições para o Transborda Híbrido seguem abertas. O Transborda é uma vivência para você poder responder sim para a pergunta: o que você faz para viver, te faz vivo? E a gente está nesse formato que começa no online e vai para o presencial assim que for possível a gente se encontrar. Então, as inscrições estão abertas. Se você quiser saber mais, é só entrar no meu site www.carolinaberger.com.br/transborda-rio ou no link que está aqui na descrição do episódio. Espero que você aproveite bastante essa conversa, assim como eu aproveitei e assim como todos os transbordantes presentes aproveitaram. Um beijo! Então, essa é a Ju, que está aqui com a gente hoje. Ju, nossa história remonta à primeira imagem que eu tenho da Ju. É uma imagem de que eu não conhecia ela. O Gui, meu marido, voltou de um curso na Escola Schumacher Brasil, que ele, acho que ele estava como um dos professores, falando que ele tinha feito uma aula de jazz e que ele tinha amado, e ele fez uma apresentação para mim de jazz, e eu nunca tinha visto ele fazer esses movimentos. E aí eu falei: gente, alguém te ensinou? E eu fiz aula de jazz a minha vida inteira, e aí ver ele dançando foi uma coisa. Eu falei: nossa, essa mulher, que legal que ela deu uma aula num curso. Então, Ju era uma figura na família, porque volta e meia ele fazia uns movimentos tipo assim, exatamente, uns movimentos que não são muito usuais dele fazer em casa. Então, ela trouxe uma alegria para casa. E aí acho que a gente começou, né, Ju, a se conhecer por amigos em comum, a se aproximar, até que em 2017, eu acho, ou 2018, a Ju veio para o Transborda presencial, e foi muito lindo acompanhar o processo dela, porque desde aquele momento eu sabia que era um peteleco para ela se lançar num trabalho autoral, porque eu sempre vi muita potência em quem ela é, sempre se colocou muito bem, e de lá para cá a gente tem se aproximado e eu tenho vibrado muito com os movimentos dela. Primeiro, orgulhosa, né, como alguém que participou do Transborda, e hoje em dia como minha amiga, assim, de ver e poder acompanhar os processos profundos que levam ela a fazer o que ela faz. Eu não vou apresentar a Ju dizendo quem ela é, porque uma das conversas que a gente teve recentemente era do desafio que é responder essa pergunta: quem é você? E como isso diminui toda a potência de quem a gente é, e no fundo, quando a gente está falando isso, eu estaria falando o que ela faz. E o que ela faz é uma parte de quem ela é. Então, eu acho que uma boa forma de vocês saberem quem é a Ju, para esse encontro de autoescuta que a gente está começando agora, é ouvir dela, ouvir de você, Ju, de onde você vem, o que você come, como dorme, de onde você vem, né? Qual é a sua trajetória, assim, o que você acha que é importante da gente saber nessa narrativa da sua vida, reconhecendo que a vida não é linear, né? Mas fazendo esse exercício de linearizar um pouquinho, assim, a sua história para a gente entender quem é que chega aqui agora entre nós. Tô feliz de você estar aqui, minha amiga. Muito, muito, muito feliz.
Uau! Nossa, eu tô muito feliz mesmo. Eu tô muito animada. Achei assim, mais do que feliz, assim, eu tô muito animada de estar aqui. Eu tenho um carinho muito grande pelo Transborda. Tenho essa amizade, né? A gente tem essa amizade, né, Carol, em paralelo, que tá se refinando cada vez mais nessa quarentena. Realmente, a gente tá muitos pontos essenciais, né, assim, em comum. A gente tem investigado coisas muito parecidas. E o Transborda foi um lugar, assim, que eu guardo com muito carinho, indico sempre para as pessoas, porque foi transformador. Eu fui para Transborda achando que eu estava precisando, né, eu já estava insatisfeita com a minha vida profissional e estava sentindo que eu precisava buscar inspiração. Eu já te conhecia por causa do Gui. O Gui falou de você lá na Schumacher, e aí eu comecei a te seguir no Instagram e descobri vários amigos em comum. A Nath Lima Verde já falava muito de você. E aí eu gosto de pessoas inspiradoras, né? Eu amo pessoas, eu amo histórias. E aí, quando eu te encontrei no Instagram, já ouvia falar muito de você. Fiquei muito inspirada pelas reflexões que você trazia. Falei, cara, eu vou pro Transborda porque eu tô precisando me inspirar com alguém assim. Eu quero uma mulher inspiradora, né? Eu não quero ir para um lugar que aí vai ter mais um homem, um coach, né? Isso lá 2017, 2018, ainda era uma questão. E chegando lá, achando que ia falar sobre a minha carreira ou sobre a minha profissão, foi um mergulho na minha identidade, né? No que eu gosto, em quem eu sou, o que está vivo para mim agora. Me lembro que foi um processo muito bonito e a gente ficou lá sem celular, né? Durante alguns dias na imersão. E eu intencionei várias coisas, botei para fora várias coisas que eu queria fazer. Trabalhar com as experiências sensoriais, com o corpo, com a sensorialidade, que é algo que é muito sagrado para mim. Que eu não tinha coragem, não enxergava isso como um trabalho ainda naquela época. E eu tirei do modo avião o celular. Eu lembro que eu tava no metrô, a van deixou a gente ali no Largo do Machado, me lembro disso até hoje. E aí entrei no metrô e tirei o celular do modo avião. E cara, a primeira mensagem que eu vi foi um convite para começar a trabalhar com piqueniques sensoriais, que eu trabalhei durante um tempo, né, com isso também, em paralelo. E dali, enfim, dali, né, muita coisa aconteceu. Mas esse desafio de explicar, né, quem você é, o que que você faz, qual é a sua trajetória, vou tentar dar um recorte aqui, né, lembrando que vai ser sempre só um recorte. Eu sou especialista em comunicação, né? Me formei assim. Eu fiz faculdade de jornalismo, trabalhei 8 anos. Eu fui já repórter, jornalista ambiental. Sempre fui muito curiosa com essa relação com a natureza, ainda de um lugar antes, né? Muito de contemplação da natureza. Sempre fui muito assim, sempre fui muito cuidadosa com a alimentação. E sou bailarina, né? Desde a barriga da minha mãe. Minha mãe é professora de dança. O universo do teatro, dos palcos e do balé, do corpo, sempre foi muito presente na minha vida. Dei aula de jazz por muitos anos, desde 14, 15 anos de idade, dava aula de jazz. E eu sempre fui muito aquela criança muito expansiva, muito expressiva. Eu queria tudo, eu era o centro das atenções, eu queria estar nas brincadeiras, eu queria dançar, eu queria falar. Eu sempre me expressei muito bem. Eu queria mudar o mundo. Sempre achei que o mundo tinha que ser um lugar mais justo e mais amoroso. Então, eu resolvi fazer jornalismo. Eu achei que fazendo jornalismo eu ia poder contar a história das pessoas, que era o que eu mais amava, e mudar o mundo. E tinha essa coisa do corpo junto que eu comecei a silenciar, né? Mas, assim, fiquei mais adulta, eu era muito intelectual também, gostava de ler e achava interessante isso, ter esse lugar da boa aluna, de estudar e de ler livros. E eu comecei, aos poucos, achando que toda essa minha paixão pela natureza, pela sensorialidade, pelo corpo, era uma coisa boba. Era uma coisa tipo, essa coisa aí artista, diferentona. Fui botando cada vez mais na caixinha do hobby e o meu lado de metas e de boa aluna empresarial foi tomando cada vez mais corpo. E aí eu passei 8 anos sendo executiva, né, sendo assessora de comunicação, gerenciamento de crise de grandes empresas. Trabalhei para o mercado de infraestrutura, sistema financeiro, grandes crises, na maior agência da América Latina, e estava achando que era isso. Então, descobri, eu vou trabalhar com comunicação de grandes marcas, e aí eu vou ter uma carreira, e vai ser sobre isso. E fui sendo promovida, e aparentemente minha vida é muito maravilhosa. E aí eu tive a primeira crise de ansiedade, que foi um grande chacoalhão na minha vida. E depois eu tive a segunda crise, que foi muito séria, e eu achei que eu ia morrer. Não sei se alguém aqui já teve essa experiência de ter crise de ansiedade. E foi um presente que eu ganhei do meu corpo, um presente que eu ganhei do meu sistema, do tipo, se liga, sabe? O que você tá pensando da vida? Eu tava só fazendo mais e mais meta e trabalhando. Se alguém falava, se o chefe falava, alguém pode ir para Brasília hoje? E eu ia. Alguém pode cobrir o evento à noite? Eu. Alguém pode trabalhar 12 horas, 13 horas, 14 horas? E sempre era eu que estava à disposição, muito movida por uma curiosidade. Eu sou muito curiosa, eu amo aprender coisa nova. E eu amo me sentir fazendo uma coisa maneira para as pessoas e ficar apaixonada, né, pelo que eu estou fazendo. E eu estava esquecendo de mim, do meu corpo, da minha conexão. Então, ali eu comecei a entender, isso foi em 2013, eu comecei a entender que não estava maneiro, que não era só sobre meu lado intelectual e meu corpo, né? Eu tinha parado de dar aula, já estava achando aquilo um hobby, agora eu sou adulta, né? Muita gente deixa o jazz, ou o balé, ou o corpo, ou o esporte na época da adolescência. E eu comecei a investigar de novo isso. E quando eu pedi demissão, no ano passado, eu já estava no caminho da comunicação não violenta há alguns anos, né? Eu estou há 5 anos nesse caminho da comunicação não violenta. Eu comecei a entender que o que eu gostava era de me comunicar. O que eu gostava era de gente, de relação. O que eu gostava, na verdade, era de vida. Eu fui aprofundando isso, né? Eu achei que era sobre me comunicar. Aí depois eu percebi que não era só sobre me comunicar, era sobre as outras pessoas, sobre relações. E depois eu entendi que não era só sobre pessoas, era sobre a minha natureza interna também. E era sobre a natureza externa. E era sobre regeneração. E eu comecei a pesquisar, me engajar muito em cursos, em lugares que abordavam culturas regenerativas. E eu entendi que o que eu estava sentindo falta e o que eu amo é pesquisar a vida. E aí foi uma jornada interna muito maravilhosa. Tem sido uma jornada interna muito maravilhosa. De me lembrar que eu sou bicho, né? Eu sou gente, eu sou natureza. Eu não sou uma máquina que programo quantas horas eu vou ter que trabalhar por dia e quais são as metas daquela semana. E dou check em tudo que meu chefe pede para poder agradar, né? E para poder ser... Eu sou bicho. E esse processo começou a me conectar de volta com, peraí, eu sempre, o corpo sempre foi algo muito importante para mim. Por que que eu me desconectei dele? Por que que eu comecei a achar que era uma bobeira eu olhar para as minhas dores e me mover a partir disso? Eu nunca fui a pessoa que toma remédio, ou eu sempre fui mais natureba, né? Ainda que hoje eu olhe para o conceito do que eu achava que era natureba 15 anos atrás e falei, nossa, hoje é bem diferente. Mas eu sempre fui a mais natureba, assim, da galera. E eu comecei a entender por que isso, né? O que acontecia? Eu comecei a perceber no meu corpo, na minha alimentação, o que acontecia quando eu violentava meu corpo, o que isso produzia em mim. Comecei a estudar Theta Healing, fiz formação de Theta Healing, que, enfim, é um caminho, né? Um tipo de terapia energética que tem muito da escuta profunda do corpo, dos sistemas, das crenças limitantes, né? Uma terapia sobre crenças limitantes. O meu feminismo deixou de ser um feminismo de ataque e só da estrutura social e passou a ser, a contemplar na época o sagrado feminino. E eu comecei a olhar para dentro. Peraí, aonde que eu estou sustentando essas violências também? E quando eu encontrei a comunicação não violenta e comecei a estudar os movimentos de não violência, aquilo foi um grande start na minha vida. É realmente um momento de virada de chave, quando eu comecei a me dedicar à pesquisa sobre a não violência. E comecei a juntar, né, como um tripé, assim, então, a ecologia profunda, todas as formações de ecologia profunda que eu tinha feito, sobre olhar a natureza para além do parque, né, para além de enxergar a natureza como uma folha ou como algo externo, comecei a olhar para a minha natureza interna e todos os processos regenerativos. Comecei a olhar a comunicação de um outro lugar, não a comunicação sobre algo produtivo e meta, e hoje em dia a comunicação nas redes sociais, então quantos seguidores e qual é a estratégia, e comecei a entender o que é a comunicação, quais são os ruídos de comunicação? Por que que acontece tanto ruído de comunicação? Eu trabalhava, eu era especialista em crise de comunicação. O que que acontece? Eu treinava executivos, né? Treinava CEOs. Como que a gente consegue refinar a mensagem? Mas por quê? Qual o propósito por trás? Qual é a minha intenção quando eu quero comunicar isso? De onde vem? Quais são os meus princípios que me guiam? E, por outro lado, né, esse outro tripé do corpo. O que está dentro de mim? O que, que faz parte disso tudo? E aí eu fui caminhando para dentro, né? Foi um caminho muito para dentro do que é essencial. E nesses movimentos, né? Nesse estudo dos movimentos da não violência, eu comecei a entender que toda violência, ela é produzida... O momento, né, que a violência ela é produzida é na opressão, é no silenciamento. Então, o Marshall Rosenberg, que é esse psicólogo que estruturou, né, a comunicação não violenta, ele diz que toda violência é uma expressão trágica de necessidades não atendidas. Quando eu entendi essa frase, que toda violência é uma expressão trágica de necessidades não atendidas, eu nem sabia as minhas necessidades. Uau, quais são as minhas necessidades reais? O que, que eu quero de fato? E comecei a diferenciar necessidade e desejo, né? Porque não é sobre o desejo que eu tenho de, ou então eu preciso comprar, ai, nossa, eu tô com desejo de comer brigadeiro. Não é sobre isso, é necessidade, algo que é básico, algo essencial. O que, que é muito importante para mim? E eu fui percebendo que a minha necessidade de expressão é algo muito importante, a minha necessidade de autonomia é algo muito importante. E eu comecei a perceber que no mundo corporativo, essas duas grandes necessidades não tinham muito espaço. Eu me lembro até, Carol, que você pediu nessa imersão do Transborda para a gente preencher, né, a roda lá das necessidades e quais eram, refinando até quais eram as três mais importantes. E eu tenho até hoje esse papel, que era expressão, autonomia e reconhecimento. Na época foram as três que eu cheguei. E você pediu pra gente preencher a barrinha, né? Tipo, quanto mais preenchido era porque mais estava sendo atendido. E quanto mais vazio era porque menos estava sendo atendido. E eu tomei um susto, porque a minha necessidade de autonomia, quando eu pensava no recorte trabalho, só especificamente, estava muito lá embaixo. Eu tinha pouquíssima autonomia no trabalho que eu estava escolhendo. E eu tinha... qual foi a minha surpresa? Eu, que trabalhava com comunicação, ensinava CEOs a se expressarem melhor nas suas entrevistas e com as suas equipes, a minha necessidade de expressão não estava sendo atendida. E aí eu comecei a olhar, tá, tudo bem, então é isso, então é sobre o trabalho, então é nessa agência aqui, e eu comecei a ver que não era. Que na minha vida eu estava com pouca autonomia para fazer as coisas. E que eu tenho muita, realmente, a minha necessidade de expressão é muito alta. E eu não estava conseguindo dar conta disso. E aí, quando eu entendi que eu estava sendo muito violenta comigo, juntando, né, essas minhas crises de ansiedade, eu tive uma hipótese, uma pista de que a resposta para a minha reconexão com essa minha natureza estava no meu corpo. Estava em ouvir meu corpo. E eu me reconectei com a dança. Não mais desse lugar do... né, eu parei de dar aula de jazz, de dançar jazz. Eu saí desse lugar da forma, né? Da performance. Eu amo muito jazz, mas o jazz é sobre performance. É sobre palco, é sobre o público. E eu percebi que a vida inteira eu dançava... eu era muito boa dançando para os outros, para fora. Que maravilhoso! Pernão, e caras e bocas, e o palco. E era para fora. E eu comecei a me reconectar, de 3 anos para cá, principalmente, com como é dançar para mim, como é dançar para dentro. O que eu estou nutrindo dentro, sabe? Como que é, qual a intimidade que eu tenho com o meu corpo? E aí eu comecei a estudar Tantra. Também foi um caminho lindo que se abriu para mim. Sobre sustentar as sensações, a minha capacidade de sustentar o prazer, tá ligado à minha capacidade de sustentar os meus desconfortos, de sustentar as minhas dores. E aí, unindo, né, a não violência, ecologia profunda, o Tantra, a minha pesquisa com o corpo, eu digo que eu sou uma ativista da autoescuta hoje. Eu sou uma pesquisadora do corpo, uma pesquisadora da comunicação, uma pesquisadora de relações, sobretudo, relações e relações humanas e não humanas. Eu amo entender as relações, eu sou muito fã do pensamento sistêmico, do Capra e de todas as teorias. O que acontece, né, nessas relações, as relações invisíveis, os contratos invisíveis, as estruturas sociais. E eu entendi, na minha experiência, que a autoescuta é o grande guarda-chuva que me guia. Que através de autoescuta eu ganho muita autonomia e muita habilidade, né, de expressão, que para mim são duas necessidades muito fortes. E eu falo que é um ativismo, né, autoescuta, porque é meio político mesmo. Eu sinto que... eu percebo que hoje em dia esse movimento de respeitar os ciclos internos, de agir a partir das minhas necessidades, do que está vivo para mim, é revolucionário. Na sociedade, na cultura que a gente tem hoje, em que a gente é ensinado desde cedo a se calar, a silenciar as nossas dores, toma um comprimido, né? Tem um sintoma, toma um comprimido. E esse comprimido pode ser um remédio analgésico, pode ser droga, pode ser comprar alguma coisa, pode ser comer uma caixa de bis inteira, pode ser maratonar Netflix até 4 horas de manhã. Não pensa sobre. Não fica no seu desconforto. Para quê? Olha para o lado prazeroso da vida. Toma um comprimido, toma um analgésico e segue. E aí eu comecei a entender, na minha pesquisa sobre a violência, aonde que eu sustento essas violências. E começa em mim, começa nas violências que eu produzo no meu corpo. Porque toda vez que tem uma necessidade minha, do meu sistema, que está sendo expressada através do meu corpo, que é a coisa mais potente que existe na minha vida, e aí vem numa forma de dor de cabeça, ou vem numa dor muscular, e eu não atendo, e eu finjo, pô, mas não dá tempo. Ai, tá doendo, mas eu preciso entregar esse projeto. Mas eu preciso qualquer coisa, né? Insira aqui como é a sua vida. O que que não dá tempo de olhar para o corpo, para a dor? E aí eu tomo um comprimido, ou eu faço algo para calar, para silenciar aquela dor, aquele desconforto, eu produzo uma violência no meu corpo. E a natureza da necessidade é ser atendida, como o Marshall diz. Então, o que que meu corpo faz? Ele vai gritar mais alto. Toda vez que eu tento calar alguém, se você tiver uma coisa muito, muito, muito importante para me falar, muito importante, e aí você vem me contar, e aí eu te oprimo, te bloqueio, não deixo você falar. Você começa a ficar nervosa, e aí você começa a querer falar mais alto, e aí eu tento te calar, e aí você começa a falar mais alto, e aí você tá gritando, às vezes você vai me dar um chacoalhão para eu poder te ouvir. E o que que o corpo faz? O corpo produz essa violência, digamos assim, através da doença, através de uma crise de ansiedade, um chacoalhão, um sinal que o meu corpo generosamente me dá para falar: ei, preste atenção, tem coisa muito importante aqui que você não está ouvindo, tem necessidades suas vitais que você não está atendendo, eu preciso que você pare e preste atenção.
Ju, estou aqui fazendo a ponte com o que a gente trabalhou no último encontro, né? Que está super costurado. A gente trabalhou essa tríade, né? O incômodo, que gera um desejo pela mudança e que ativa o medo, né? E que tudo isso tem necessidades que estão pedindo para ser atendidas, tanto o incômodo quanto o desejo de mudança, quanto o medo. E esse caminho da não violência, que é, em vez de abafar o incômodo, o desejo e o medo, é tipo, tá, vocês estão aqui, eu te dou as boas-vindas, deixa eu escutar o que vocês têm para dizer. E eu vejo o incômodo como algo que já não cabe mais num espaço, né? Precisa mudar de cômodo, então tá se debatendo num espaço e muda de cômodo. Quando você esteve no Transborda, a minha sensação, me corrija se eu estiver errada, tá? Era que você ainda estava disponível para viver mais incômodo. O basta não tinha chegado. A escolha pela... Eu acho que a escolha interna, você já sabia que tinha data de validade a sua relação com aquele trabalho, mas você ainda não tinha escolhido efetivamente fazer essa transição. E eu me lembro que você já vinha se organizando financeiramente para isso. Então, essa não era a questão, né? Como pode ser para alguns que estão aqui. E aí, eu estou curiosa de saber, acho que a gente nunca conversou sobre isso, assim, o que que foi? Eu não sei se houve um ponto de virada, ou houve uma gota d'água, ou foi algo que foi construindo ao longo do tempo, mas o que que foi que você falou, eu vou pedir demissão? O que disparou isso?
Assim, foi um processo, né? Quanto mais íntima eu fui ficando de mim mesma e das minhas necessidades, mais foi ficando evidente que não dava mais para continuar naquele mesmo caminho. Mas foi um processo, eu acho isso muito importante. Eu realmente não sou uma pessoa de rompantes, e aí não foi um rompante a minha demissão, foi uma construção ao longo de 2 anos. A autonomia é algo muito importante para mim, e a autonomia financeira está incluído dentro disso. Então, eu entendi que não ia durar muito tempo, eu não ia sustentar ficar muito tempo naquele trabalho. Então, eu comecei a construir a reserva financeira, mudar algumas coisas. Comecei a pensar, bom, quais são os medos, né, que envolvem essa transição? Quais são os meus medos? Ah, eu tenho medo de não me sustentar. E aí, por que isso é tão ruim? Nossa, porque eu vou depender de alguém, eu vou perder minha autonomia. Ok. Então, o que eu preciso fazer para isso? Já que a autonomia para mim é muito importante, para mim ia ser muito difícil eu me ver num lugar que eu não... que eu ia precisar pedir, né, para, sei lá. E aí eu comecei a mudar várias coisas na minha vida. Mas tinha muitas coisas que me nutriam no meu trabalho. Não era só ruim. Eu fui durante muitos anos muito nutrida no trabalho. Eu sou muito apaixonada pelas coisas que eu faço. Então, tinham muitas outras coisas ali que sustentavam a minha presença ali. Por mais que tivesse algumas coisas que não faziam sentido, tinham outras que ainda eram muito importantes para mim. E ao longo do tempo, né, enquanto eu fui mudando, né, porque nós somos cíclicos, e os meus valores foram tomando outras proporções, o que estava mais vivo e mais importante para mim foi ganhando outro contorno, foi deixando de fazer sentido. E essa coisa da expressão e da autonomia foi ficando mais claro para mim. Quanto mais eu fui ganhando intimidade com o meu corpo, com o meu sistema, mais foi ficando inaceitável para mim trabalhar num lugar em que fosse uma produção linear, em que não respeitasse o meu ritmo, não respeitasse a ciclicidade do meu corpo, em que não importa em que fase da lua eu tivesse, as reuniões são mantidas, as viagens são mantidas, não importa o que aconteceu comigo ontem, não importa o que está acontecendo hoje, o cliente pode ligar a hora que ele quiser. Isso começou a ficar muito incoerente na minha vida. Acho que é isso, acho que é um caminho. Chega uma hora que a incoerência ela não se sustenta. Porque no início, qualquer incômodo ele parte, né, da incoerência. Eu acredito que a natureza do incômodo é esse, é um sinal, né? O incômodo ele vem sinalizar, cara, tem alguma coisa que não está batendo. Está incoerente. E começou a ficar muito incoerente. Eu comecei a ter uma vida dupla. Os meus amigos brincavam que eu estava numa vida dupla, porque a minha vida, quando eu entrava no escritório, era uma, e quando eu saía do escritório, era outra. E isso também foi uma coisa legal que eu, lembrando agora, eu fiz, que eu comecei a trazer muito. Eu falei, não, peraí, não existe. Eu não acredito nessa separação. Eu sou uma só. E começou a ficar muito evidente no trabalho que eu estava carregando essa mudança. Os meus últimos 2 anos lá dentro, todo mundo já sabia sobre comunicação não violenta, já tinha levado diretores para o workshop do Dominique, sabe? Todo mundo sabia, eu falava abertamente sobre menstruação, eu falava abertamente sobre feminismo, sobre racismo, sobre muitas coisas, sobre Theta Healing, sobre o corpo, as experiências sensoriais, eu chamava todos os diretores, todo mundo para ir, e as pessoas começaram, tinha algumas pessoas que se interessavam, outras achavam uma besteira. Mas eu comecei, eu me libertei. Eu era muito eu ali dentro. As pessoas já sabiam. Eu ficava aqui, ó, que nem eu tô com os meus olhinhos essenciais. Às vezes, o meu chefe ou alguém ficava muito estressado. Eu ficava, peraí, calma, vamos dar uma respirada, sabe? E aí começou a ficar insustentável. E eu consegui dar esse passo também, Carol, porque eu fui construindo ao longo desses 2 anos, né? Quando eu realmente percebi e falei, cara, eu não vou durar muito tempo aqui, eu não sei quanto tempo, mas no médio prazo eu não me vejo aqui, eu comecei a construir o meu caminho em paralelo, comecei a fazer outras coisas e comecei a me experimentar, até para ver se era aquilo mesmo, né? Porque primeiro é só uma hipótese. E eu comecei muito a perceber no meu corpo. Isso foi uma coisa chave que eu aprendi, uma das coisas que eu aprendi sobre o meu corpo é a perceber quando eu entrava numa reunião de trabalho, por exemplo, como que o meu corpo tava. Se o meu corpo, eu gosto de botar a câmera aqui porque essa parte aqui, nessa parte do plexo é muito importante para mim. Se eu tava expansiva, se eu entrava animada numa reunião, e muitas vezes eu entrava pelo tema e tal, ou se eu tava tipo retraída, sabe? Se eu entrava já pesada, se a minha escápula ia para baixo. E eu comecei a perceber a diferença muito clara entre os trabalhos que eu fazia de ecologia profunda, de sensorialidade, dos grupos de prática de comunicação não violenta, em que eu saía expansiva, nutrida, falando, uau, que maravilhoso tá aqui, meu corpo todo vibrava. E quando eu saía de trabalhos que eu era super elogiada, as pessoas, né, acima de mim no trabalho falavam, nossa, que ótimo, que legal, que bom, o cliente estava super satisfeito, tudo deu certo, todas as metas foram atingidas. Teoricamente, era para eu estar super vibrante e o meu corpo estava, tipo, exausto. Estava pesado, não achava maneiro, eu não estava vibrante. E eu me lembro do meu corpo ser, acho que foi o fator decisivo. Eu tive uma crise de dor 2 meses antes de eu pedir demissão. Que foi esse dia da crise de dor, eu ainda levei 2 meses, mas esse dia foi o dia que eu decidi que eu ia pedir demissão. Eu tive dores pelo corpo inteiro, foi uma semana, então dores. Eu até fui para emergência do hospital e aí na emergência deram um diagnóstico super errado, falaram que eu tava com fibromialgia. Imagina, super grave, né? Eu, caraca, como assim fibromialgia? E não era. E aí eu tenho uma rede de apoio incrível de muita gente de medicina alternativa e medicina natural, e nas diferentes linguagens os diagnósticos eram muito parecidos, eram tanto na medicina chinesa quanto na Ayurveda quanto xamânico, era você tá num colapso. E foi da medicina chinesa, foi uma palavra muito bonita que é, enfim, mas era como se eu tivesse, você tá vivendo 2 mundos, você não tá nenhum nem no outro. O seu corpo, ele não tá sabendo o que fazer, ele não tá conseguindo sustentar mais isso. E ele tá te produzindo dor para você parar. Você precisa respirar e não dá mais para você se dividir desse jeito. Você precisa ir para integração, você precisa unir agora. Qual é o caminho? Você tá muito desmembrada. E eram as dores nos membros, né? Principalmente. Então, você está muito desmembrada. E aí eu contei no trabalho e fiquei, enfim, 2 dias sem poder ir. E era muita dor, eu chorava de dor. Só que no corre do trabalho, e todo mundo também cheio de problema, e também todo mundo cheio de dor, e é naturalizado, né, no ambiente corporativo. Você ter dor, é tipo, cara, e daí? Tá todo mundo com dor, sabe? Toma aí um remédio e para de reclamar e vai trabalhar. E tem um projeto para entregar, e você tem que trabalhar 12 horas por dia, dane-se. Me sinto muito, beleza, já deu 2 dias aí da sua dor, agora engole a dor e vambora, né? E aí eu fiquei, cara, não é possível. Tá muito desconectado com o que eu acredito, sabe? E não é porque é aqui nesse trabalho, nessa empresa, nessa agência. É o padrão, é o normal, a gente tá muito desconectado do nosso corpo.
Pois é, Ju, eu ia falar exatamente isso, né? Porque alguns aqui estão no ambiente corporativo, outros já fazem o que gostam, mas estão sentindo essa incoerência de alguma forma, às vezes na forma de trabalhar, né? E eu acho que o que você está trazendo, e talvez o ambiente corporativo generalizando, mas eu acho que é generalizável mesmo. Ele é, talvez, quando a gente está falando da relação com o trabalho, uma caricatura de ver o ser humano como uma máquina produtiva e não como bicho, né? Que você falou. E isso é muito intrincado na gente. Na escola, a gente é uma máquina produtiva. Então, eu vejo muita gente, a gente estava até conversando sobre isso, né? Essas semanas, muita gente que ama o que faz, como é meu caso, como é seu caso, como é o caso de algumas pessoas que estão aqui também, né? Que a gente tem trocado sobre isso, que acabam caindo na lógica da produtividade, da excelência a qualquer custo, excelência externa a qualquer custo, a pouca celebração, a gente estava conversando sobre isso, né? A pouca celebração, a não ser que a meta seja 100% atendida, e o curso esteja lotado, eu não me permito celebrar, porque ainda falta aquelas X pessoas. E assim, o processo tá lindo, eu tô me divertindo, eu tô aprendendo um tanto, mas ainda não lotou, né? Tô falando, posso estar falando de mim também, muitas vezes isso acontece. Então, a gente vive é uma imagem forte que me vem, assim, que é a gente como burro de carga, né? a gente como escravo, não diminuindo o que aconteceu com a escravidão, que é muito, muito, muito grave, mas essa imagem, esse arquétipo, né, do burro de carga, que também é um horror que a gente faça isso com os animais não humanos, né? E é aceitável. É aceitável, é uma normose, né? Normose como a doença de ser normal. A gente faz muitas coisas em relação ao trabalho que são absolutamente normóticas, do tipo isso. É normal você trabalhar com dor. É normal. E eu tô falando isso como alguém, eu sou autônoma desde 2012, tem 8 anos, e até ano passado era normal trabalhar com dor. Não, eu estabeleci essa meta em nome da produtividade, eu preciso fazer, porque, né, estabeleci essa meta, eu preciso ser uma boa profissional. Não tô falando aqui de uma relação com o trabalho, então eu preciso cumprir essa meta. Mas peraí, quem me botou a meta fui eu posso desbotar. Mas não, você é pior, porque tem um paradigma, né, uma lógica muito masculina, do masculino distorcido, né? Não estou falando do masculino bem colocado, do masculino saudável, mas do masculino distorcido, que é o objetivo, a meta, a forma, o fazer, o ir para fora. Que isso tem a sua função, tem o seu papel, e é muito importante que essa energia esteja presente. Mas a gente foi distorcendo isso ao longo do tempo. Então, conquistar essa coisa de 6 em 7, não sei aqui quem acompanha marketing digital, faça 6 dígitos em 7 dias. Aí é um bando de produto sem pé nem cabeça. Outro dia eu estava vendo um vídeo, não sei de quem era, acho que era do Greg News, que eu amo o Gregório. E aí, eu acho que era dele, mas não tenho certeza, que ele falava... que para você fazer dinheiro, você precisa ensinar os outros a fazer dinheiro. Então, você só está fazendo dinheiro porque você está ensinando os outros a fazer dinheiro. Você não sabia fazer dinheiro antes de ensinar os outros a fazer dinheiro. Aí vira um esquema de pirâmide louco, porque um ensinando o outro a fazer dinheiro e qual é a raiz disso, né? Qual é a estrutura disso? A gente falou dessas mudanças com raiz, né? No nosso último encontro. O que é uma mudança com raiz? Então, tem algo também que eu admiro muito na sua trajetória, Ju, que é a humildade de eu estou aqui nesse trabalho. Você falou isso. Tinha coisas ali dentro que eu gostava. Então, a gente estava... Acho que hoje 2 pessoas comentaram no Telegram, no nosso grupinho no Telegram, que ficavam muito focadas no que estava ruim no trabalho, né? E aí me veio isso, assim. Eu não comentei lá porque eu achei que a gente podia trabalhar isso aqui, que é reconhecer o que é bom no trabalho também. Tinha um motivo pelo qual a gente segue onde a gente está. Chega uma hora que esse motivo não se sustenta mais, porque os motivos pelos quais a gente quer mudar de lugar ficam mais fortes. E aí já não vale mais pagar esse preço aqui de ou trabalhar num lugar que seja violento, ou trabalhar de uma forma que seja violenta. Então, eu vejo também essa violência existente de queima os barcos, muda agora. Se você não mudar agora, porque você é um fraco. Se você não viver seus sonhos, se não agora, quando você vai viver seus sonhos? E aí é como se tivesse que ser um rompante, que para muitas pessoas é violento. E eu acho que o que a história da Ju me traz é ela já estava, se não agora, quando, ela já estava fazendo isso. Quando estava lá com o piquenique sensorial, já tinha uma semente de muita coisa que vai acontecer agora. Se remontar a quando eu te conheci sem te conhecer, quando você deu aula de jazz para o Gui, já estava ali, você já tá, era uma samambaia, né? Nesse lugar que a gente tem trabalhado da samambaia, do primeiro passo possível para você começar a fazer uma transição de forma constante, sem pressa, sem pausa, um passo de cada vez. Quando você levava os óleos essenciais para o trabalho, você já estava, de alguma forma, falando: eu não estou disponível mais para ter esse transtorno de múltipla personalidade, de ser uma pessoa dentro do trabalho e uma pessoa fora do trabalho. Ainda não era possível ser 100% você no trabalho, naquele momento. Mas o óleo essencial já estava. Falar sobre CNV, sobre racismo, sobre feminismo já estava. Então, eu acho muito importante nessa história que Ju está contando, da gente reconhecer que, a gente também falou isso hoje, né? Que os pequenos passos, eles são grandiosos. Não existe um passo pequeno. Às vezes, levar óleo essencial para o trabalho é um grande passo para você. Você se tremeu todo antes de fazer isso. Então, é um grande passo. É, a gente acaba calculando os grandes passos da pele para fora. E os passos mais preciosos da nossa vida, eles têm um caminho a ser sustentado primeiro da pele para dentro. Né? Começa da pele para dentro. Depois vai da pele para fora. Então, quando a Ju fala que ela é ativista da autoescuta, eu acho que é um lugar muito importante da gente olhar, que é o quanto o movimento de dentro para fora é o que realmente muda o paradigma. Porque se a gente ainda está focado na ação, no pedir demissão sem estrutura, no fazer 6 em 7, no ser coach de fazer como os outros ganharem dinheiro, ainda é um movimento da pele para fora. E ele não se sustenta. Logo ali, vai precisar fazer outra mudança radical. E acho que a autoescuta, Ju, quero te escutar um pouco sobre isso, ela é algo que vem da raiz para o caule. E sim, vai continuar uma transformação eternamente. Seu trabalho tem transformação, meu trabalho tem transformação, o trabalho de todo mundo aqui está em transformação. Agora, quando a gente reconhece esse movimento da raiz para o caule, o incômodo, a gente começa a perceber o incômodo muito antes dele se tornar um ataque de uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, muito antes dele se tornar uma dor, muito antes, como foi o caso já de uma pessoa que eu atendi, que a filha dela, linda, de 2 anos, era uma pessoa que trabalhava também no mundo corporativo, e a filha de 2 anos teve que chegar para ela e falar: mamãe, eu existo. E essa foi a gota d'água, assim. Ela, quando ela ouviu a filha dela falar isso, tô vendo uma de vocês com um filhote no colo, com a carinha assim, gente, ela teve que escutar isso. E sim, ela teve que escutar isso. E hoje a vida dela tá totalmente diferente. Então, eu acho, Ju, que também tem uma coisa da autoescuta, que a gente começa a escutar mais o outro também, né? Quando a gente se escuta, a gente começa a escutar o outro. Mas o que eu queria escutar de você é: o que que é essa história de autoescuta? Porque a gente está falando dela, falando dela, falando dela. Mas o que que é para você autoescuta?
Ótimo. Autoescuta para mim tem a ver sobre escutar o que está vivo dentro de mim. Se eu puder resumir, o máximo é isso. É sobre o que está vivo agora. E a escuta é o caminho que eu acho mais fundamental para ter conexão, inteligência e saúde em qualquer relação. O elemento chave para qualquer relação, comigo mesma, com outro, com o mundo, para ter mais inteligência, conexão e saúde, é a escuta. A escuta é esse lugar de presença, de abertura total. Autoescuta é eu perceber. Se tem uma palavra, né? Acho que tem 2 palavras que eu poderia substituir autoescuta. Uma é presença e a outra é observação. E nessa sociedade, né, do excesso, do fazer, do performance, a gente perdeu um pouco da capacidade de observar a vida, observar o que está acontecendo, observar o que está acontecendo no meu corpo. Antes de querer correr, observei, aconteceu um negócio aqui, já preciso dar uma resposta, já preciso medicar. Observa a raiz. Essa palavra que você trouxe é muito importante. Observa o que está por trás, né? Eu não uso a palavra raiz, eu falo o que está por trás disso. Sempre tem algo por trás. Para você chegar, você sente, né? Dá para sentir no seu corpo a essência. Então, a autoescuta é esse fenômeno de você realmente prestar atenção no seu sistema. Se entendendo como natureza, Isso é um princípio básico, é se lembrar, é só se lembrar que você é natureza, que você é bicho e que bicho sente. E que a experiência humana de vida aqui na Terra se dá através do corpo e da sensorialidade. Isso é verdade lá desde 4 mil anos atrás, para os samhitas da Ayurveda, na medicina chinesa, todos os filósofos. A experiência humana se dá a partir do sensorial, de como eu consigo perceber. E a autoescuta é um exercício, talvez, né? Ela nem precisaria existir. Ela não precisava, percebe? Não precisava ser uma ativista da autoescuta, porque a escuta é o de mais essencial, existe, já é. Por que é tão importante? Porque como a gente é silenciado, a gente é ensinado a calar, e a gente é ensinado a valorizar a máquina e a desvalorizar o que é a natureza, a gente está se desvalorizando também, a gente desvaloriza tudo que é humano, tudo que é natural. Então, esse caminho da autoescuta é um caminho de resgate da nossa natureza. É um caminho de resgate, sobretudo, do nosso ritmo interno. E de abrir mesmo a percepção do que está acontecendo aqui dentro. Tem um tanto de coisa acontecendo aqui no meu universo interno. O que isso quer me dizer? Então, tem a ver com uma habilidade, com uma capacidade de começar a distinguir sensações. Eu não sabia distinguir. Eu passei a minha vida inteira sem saber se eu estava com fome ou com raiva. Eu não sabia por que eu estava triste. Eu não sabia por que eu estava irritada. Por que isso, o que aconteceu? Você está puta por quê? Ai, não sei. Ou, ai, estou meio angustiada. Mas o que, que você está angustiada por quê? Sei lá. E a gente vai inventando. Ah, sei lá. De repente é TPM. Não sei. Ah, é porque meu chefe falou uma coisa. Ah, é porque... E aí vai botando para fora, né? Porque tem que ser a culpa de alguém. Tem que buscar o erro. Então, ah, é porque a minha mãe falou isso, ah, porque o meu chefe, ah, porque meus filhos, ah, porque meu companheiro. Mas tem, para mim, é assim, os sentimentos, as sensações, elas são como um sinal de fumaça. Os sentimentos são um sinal de fumaça que o meu sistema me dá para entender se eu tô atendendo ou não a minha natureza. Se eu tô ou não no meu centro. Então, as emoções, as sensações, são um sinal generoso que o meu corpo me diz se eu tô alinhada ou se eu não tô alinhada, ao que é importante para mim. Então, se eu tô com raiva, é muito importante eu aprender a sustentar a raiva, um pouquinho só, o desconforto, sair dessa camada superficial, porque como a gente é ensinado a ir pro rápido, pra pressa, né? Eu quero me livrar logo da raiva. É ruim sentir raiva, é ruim sentir tristeza, é ruim sentir... Eu fui ensinada que isso é ruim. Então eu preciso me livrar. Como que eu posso me livrar da melhor forma? Tomando um comprimido ou, no caso da raiva, dando uma patada em alguém, gritando, sacudindo, sendo agressiva. Eu fui ensinada desde pequena, desde criança, desde bebê, que raiva você remedia sendo agressivo de volta, porque libera do meu sistema rápido. E se a gente aprender a ouvir a raiva? Porque a raiva... Se a gente lembrar, só relembrar que a raiva, ela faz parte do sistema mais inteligente que existe, que é o meu sistema, o meu universo, a minha natureza. Então, a raiva, ela tá ali para me contar sobre algo que eu não tô atendendo. Muitas vezes, por exemplo, a raiva tá ligada a uma sensação de injustiça, ou uma necessidade de limite, ou uma necessidade de ser vista, ou de ter expressão. Então, a raiva, ela é muito importante. E se a gente se lembrar que a raiva ela tá ali para me ajudar a atender a minha necessidade, eu começo a sustentar um pouquinho esse desconforto, esse incômodo que é sentir raiva e, ok, o que que é? O que que aconteceu? Por que que eu tô com raiva? Por que eu tô com raiva do meu companheiro agora? Por que que eu tô com raiva desse governo agora? O que que tá acontecendo que eu tô com muita raiva? E aí, eu também uso o corpo, né? E aonde está essa raiva no meu corpo? Porque a raiva ela pode estar aqui, às vezes ela está no meu pescoço, uma bola no meu pescoço, uma bola difícil de engolir, às vezes ela está aqui no meu peito, no meu coração, às vezes ela está no estômago, queimando. E isso é um processo, né? Uma musculatura que você desenvolve de começar a entender, a diferenciar. Eu hoje consigo diferenciar. É, quando é do estômago, quando é da garganta, quando é do peito, qual é a diferença? O que está querendo me dizer? Eu começo começo a adquirir linguagem sobre mim mesmo, sabe? É como um idioma de mim mesmo. E aí, aos pouquinhos, eu vou ganhando fluência em mim. Eu vou ganhando fluência no meu corpo. Quanto mais eu tô presente para observar e para sempre me lembrar que todo incômodo que tá acontecendo, tô cozinhando, comecei a ficar incomodada. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá por trás? O que que meu corpo tá querendo me dizer? E aos poucos eu vou ganhando repertório e vou ficando mais fluente nessa linguagem. Que não é uma linguagem corporal. Eu não preciso estudar, então, comprar um livro para dizer, ah, quando é no pé do lado esquerdo quer dizer não sei o quê. Quando é na cabeça do lado direito, tá ligado? O pai, a mãe. Não, não é sobre isso. Não é sobre buscar resposta externa. É sobre observar comigo, no meu sistema, como é que a minha inteligência expressa a necessidade dela. O que que acontece? E aí, esse é tipo um momento, né, que a gente atravessa o desconforto. Porque eu tô muito acostumada já há 30 anos não sustentar isso. É mais fácil, às vezes, a curto prazo, me resolve mais se eu der um grito. Talvez se eu der um grito, o que eu preciso que aconteça vai acontecer. Meu companheiro vai fazer, ou não, né, aquilo que eu tô pedindo, que eu preciso que seja feito agora. Mas eu atendi a minha necessidade de respeito foi atendida, a minha necessidade de expressão foi atendida, a minha necessidade de justiça foi atendida, ou eu só dei um grito e, através da dominação, da violência, eu atendi a meta do momento, que é bem diferente atender a minha necessidade. E mais, geralmente, pelo menos comigo, não sei com vocês, mas comigo, quando eu dou uma patada em alguém que eu gosto, quando eu grito, quando eu sei que eu só tô usando da minha força, da minha violência, da minha agressão para atingir a minha meta, e eu fico pior, geralmente. Então, o meu corpo fica mais para baixo, eu demoro para ficar bem de novo, eu perco a conexão da alegria, né, de estar ali naquele momento. Eu fico chateada, putz, eu não queria ter gritado, putz, eu não queria ter dado essa patada, eu não queria ter feito isso. Então, quando eu consigo escutar meu corpo, às vezes eu falo, só um momento. Às vezes eu preciso de um momento. Às vezes eu falo aqui pro meu companheiro, só um momento, eu preciso ficar quieto um pouquinho. Porque se eu falar agora, não vai ser legal. Então eu preciso entender antes, eu preciso digerir antes de te dizer. Isso é só uma forma, tá, de falar. Não é sobre a forma. É sobre encontrar o que tá vivo naquele momento. A escuta é esse espaço de estar conectado com o que está vivo, está atento, está ali, está curioso para entender o que está por trás.
Ju, fico assim, te ouvindo e vai fortalecendo em mim essa coisa de não ser domesticável, né? Autoescuta como ativismo nos desdoma, é um ato de desdoma, porque se eu tenho controle, não no sentido do controlar, de ter poder sobre, mas se eu tô ocupada das minhas emoções, no sentido de eu sei o que eu tô sentindo, eu sei o que é importante para mim, eu reconheço quando eu tô oprimindo e sendo oprimida, eu reconheço quando eu tô violentando e sendo violentada, eu desengajo do esquema de opressão. Eu desengajo do esquema de violência. E talvez um primeiro passo seja desengajar do sistema de opressão e violência comigo mesmo. Né? Da pele para fora, mas primeiro da pele para dentro. Né? Então, transbordar esse processo de eu não compactuo mais com sistemas de opressão e de violência. Acho que esse é um caminho, não é o único caminho. É o caminho que me faz sentido e vejo que para Ju também, que é a partir da relação intrapessoal, eu comigo mesma, né? Então, eu vou desinvestindo nesses esquemas que, no fundo, são para obter um fim que não é a necessidade em si. É um fim que está desconectado de mim. Então, a necessidade em si não é a necessidade... Por exemplo, a necessidade... De de fechar o curso, né? De lotar o curso. Para mim, vem menos da necessidade em si, que é de serviço, ou de segurança, e vem mais de um ego, de uma necessidade egoica, uma necessidade falsa, né, que a gente trabalhou no último encontro. Então, acho que é muito importante a gente saber discernir. Existem necessidades falsas que são relacionadas àquela criança que não sabe lidar consigo. E aí a gente oprime. Na necessidade falsa, a gente oprime. Se oprime. Porque o ego quer a qualquer custo. Não importa muito o quanto ele vai me diminuir. O quanto ele vai me violentar. Acho que eu vou falar isso muitas vezes. O ego em si não é ruim. Ele é ótimo. Sem ele, a gente não sai da cama. Ele é um grande amigo. Mas ele precisa estar no lugar dele, né? E aí, Ju, antes da gente passar para as perguntas, queria ouvir de você, assim, na prática, né? O que, que te apoia na prática? O que que... Prática, pandemia, entre quatro paredes. Eu sei que você está super... Às vezes eu falo com o Ju e ela fala, não saio de casa há um mês, não pego o elevador há um mês. Então, na prática, entre quatro paredes.
Não, 100 dias. Sei lá, já perdi a conta. Desde 14 de março.
Não saiu de casa essa mulher. Então, o que que te ajuda, assim, porque eu acho que a pandemia, ela é uma forma da gente ver que é viável fazer em qualquer lugar. E também para quem é mãe ou pai, né? E para quem está trabalhando dentro da corporação, mas fazendo home office, assim, o que é possível fazer para ampliar esse ouvido para dentro, essa autoescuta, e diminuir a opressão, diminuir a violência interna?
A gente tem conversado, né? Eu tenho te contado que o que funciona para mim, que sou essa pessoa muito acelerada, empolgada, que venho de um lugar, né, de um histórico de metas e tal, é a investigação do sutil. Isso que mais tem me apoiado. A suavidade, eu percebi, né, me ouvindo, que a suavidade me pede passagem. E conversando com muitas pessoas, apoiando com a comunicação não violenta, casais, pessoas, principalmente pessoas que estão com filho em casa, eu percebi que a suavidade, assim como eu tenho estudado o Tai Chi Chuan, que eu tenho amado, e tem uma máxima do Tai Chi Chuan que diz que para construir, né, a força, é através da suavidade. A suavidade, ela constrói força estrutural. A suavidade te dá estrutura. Os guerreiros lá do Tai Chi Chuan acreditavam que você vence a força através da suavidade, que você vence a pressa através da calma. Isso tem feito muito sentido no meu corpo, eu tenho praticado isso todo dia. E eu queria fazer um convite para vocês agora, se vocês estiverem disponíveis, para vocês sentirem no corpo, na pele, como pode ser muito simples, pode ser bem complexo, mas muito simples. Como trazer um pouquinho de suavidade em qualquer lugar onde vocês estiverem. Tem muitas formas, tá, de fazer isso. Tem meditações, tem exercícios, tem vários exercícios aqui, várias dicas. Eu não sabia quais eram as perguntas. Tem um repertório enorme, mas tem uma coisa que é muito simples, que é só ter o corpo. E aí pode ser, não tem um lugar para fazer isso. Posso ir para o banheiro fazer e ficar lá dentro do banheiro fazendo, que no banheiro, né, parece que é um lugar sagrado que ninguém perturba. Ou eu posso fazer na minha casa, no parque, onde eu tiver. Então, queria pedir só para... Vou botar a câmera assim para vocês poderem ver. Vocês podem até fechar os olhos, porque não precisa ver direito. Para a gente respirar, dar só uma respirada, que é sempre muito importante se conectar. Eu percebo que a respiração... Quando eu estou muito irritada, quando eu estou no auge, quando eu estou à beira de uma briga, de um conflito com meu companheiro, respirar realmente me apoia a me lembrar do que está acontecendo aqui dentro. Então, inspira. E aí pega as duas mãos, ganha consciência das duas mãos. dos seus dedos, deixa eles livres. E aí vai aos poucos, devagar, encostando um dedo no outro, uma palma da mão na outra. Se possível, põe uma mão embaixo da outra. Começa a fazer um carinho na sua mão. Começa a passar os dedos suavemente na palma da outra mão. Sente como é. Vê se tá gostosinho. Vê se dá uma cosquinha, vai pro pulso. Vai pra palma da mão. Brinca aí com a sensação desse toque. Desliza, suave. Se quiser expandir um pouquinho pro braço, também pode. Se tiver muito gostosinho na mão, fica no gostosinho. Aí levando para perto do pescoço nesse movimento. E expande para o pescoço esse carinho. Para debaixo do queixo. Para sua boca. Percebe esse toque da sua pele. Esse carinho deslizante. Ah, e volta. Como vocês estão se sentindo agora? Mudou alguma coisa? Foi bem rapidinho que a gente fez. Bem simples. Acho que deu um minutinho. Vocês conseguem perceber a diferença no corpo? O convite é para não dizer como está sentindo, mas percebe se seu plexo, se a parte do seu coração, seu peito está mais expandido, ou se você se sentiu relaxar mais. Como que vocês estão se sentindo?
Eu tô mais suave. Menos aqui, menos na cabeça.
Me sinto mais desperta.
Me sinto mais leve e conectada comigo, assim.
Me sinto mais calma e como se nada mais existisse. Só eu aqui agora.
Uau, como se nada mais existisse.
Uma calma, tranquilidade.
Eu me sinto mais aberto, parece.
Mari, a gente não está te ouvindo por algum motivo. Acho que seu microfone não está funcionando.
Vai escrever?
Enquanto a Mari escreve, eu estou gostando de ouvir que há infinitas formas de falar mais suave, mais calmo, mais aberto. Só existe eu. Ontem o Gui me perguntou como é que você tá. Ontem ou anteontem? Não sabia dizer. Era uma emoção nova, assim. Aí falei pra ele: eu tô bege com textura. Ele entendeu. bege com textura. Então, a Lu falando, sentir conforto. Mari ainda não escreveu, né, Mari? É, pode escrever aqui no chat, aqui embaixo. Então, é menos, acho que quando a gente fala de um lugar conectado, o que a gente está sentindo, e o outro está conectado com a gente, tem a sensação que as palavras importam pouco. É, né? É, o outro capta a verdade do que é, né?
Sim. E foi muito bonito ouvir vocês. Existe uma diversidade, né? De como a gente se sente, mas em comum essa sensação de estar aqui, né? Todo mundo, dá para ver, todo mundo foi para outro lugar, assim. Mari escreveu que se sentiu mais leve. É, isso foi um exercício muito simples, muito disponível, que não exige ter um tapete de yoga, não exige sentar numa posição específica, fazer uma coisa específica, ter condições ideais. Isso na cozinha. Eu posso estar estressada cozinhando e parar 40 segundos. E esse é um dos exercícios que às vezes eu trago, porque para mim eu percebi que essa sensação do sutil, do suave, contrapõe esse excesso, essa pressa que me gera ansiedade. Quando eu trago para o meu corpo, para a minha pele, para a sensação do que está acontecendo agora, para o gostosinho, eu saio dessa lógica industrial, maquinária. Eu esqueço, né? Teve alguém que falou, era como se a sensação era como se não tivesse mais, como se nada mais existisse. E olha como é rico. E isso é um caminho para começar a ouvir o que, para a gente se reconectar com o corpo, com o toque. E dá para a gente fazer muitos caminhos de perguntar. Dá para, a Carol falou, né, da cor, né, dessa sinestesia, de falar como você tá. Eu tô bege com textura. Isso é um exercício também da autoescuta. De, por exemplo, quando eu tô com dor, quando eu tenho uma dor muscular, eu converso com o meu corpo, eu pergunto, eu entro na dor. Então eu faço algum exercício desse de conexão, eu chamo um exercício de conexão, esse exercício de toque que a gente fez. É, e aí eu me conecto com o meu sistema, né, com o meu corpo, e aí eu vou, entro no músculo. E a primeira pergunta, geralmente, que eu me faço é qual é a cor? Qual é a cor? E a cor me diz muito. Se tá preto, se tá vermelho, se tá cinza. Qual é a tonalidade? Tá cinza claro? Tá cinza escuro? Tá vermelho sangue? Qual é a textura? Tá pesado? Tá grande? E aí, qual é a memória? Eu pergunto mesmo pro meu corpo, tá? Qual é a memória que vem? Porque o meu corpo tem sabedoria, é a minha inteligência, é mais uma parte de mim. Por que não? Por que que eu vou jogar no Google o que tá acontecendo? Eu posso também complementar, ouvir o que o meu músculo tem para me dizer. Qual é a cor, qual é a textura, que memórias me vêm. Em geral, eu tenho feito bastante esse exercício e, cara, pá, vai na mosca, vem. Nossa, eu não estava prestando atenção nisso. Eu não tinha percebido que eu estava excessiva nisso aqui. Ou não tinha percebido que isso estava mal resolvido dentro de mim. Vem a imagem, vem uma pessoa, vem uma fala, vem um cansaço. Como que eu tô me sentindo? Às vezes eu começo a chorar. Chorar, não me debulhar em lágrimas mesmo. Vem uma emoção, porque é uma tristeza que tá represada ou um cansaço que tá represado. E isso é ouvir, né? Ouvir o corpo, ouvir o sistema. E dá para ouvir no mental, que é essa escuta mais clássica que a gente está acostumada. Até, né, eu conduzo grupos de prática de CNV, comunicação não violenta, fala muito da escuta, do que está por trás, da escuta da necessidade da gente se ouvir para conseguir ouvir o outro, né? Quanto mais eu consigo me escutar e ganho repertório com os meus sentimentos, mais eu consigo ganhar repertório de conseguir ouvir o que está por trás daquilo. Mas não é só nesse lugar. É uma escuta mais profunda também. Não só do que eu preciso fazer, né? Às vezes é, caraca, o que, que eu preciso fazer? O que está por trás? Mas eu estou falando agora de uma segunda camada. De escutar o sistema. De escutar o corpo. De escutar o músculo. De escutar meu estômago. Por que, que eu não estou digerindo bem? O que está acontecendo? De escutar meu útero. Minha menstruação está adiantando demais. Está atrasando muito. Eu estou me sentindo desequilibrada. Eu estou com dor. Não é natural sentir dor, cólica, assim. O que está acontecendo? O que, que eu posso fazer para ouvir meu útero? E existem múltiplas formas. O que, que eu posso fazer para ouvir o meu estômago? Existem múltiplas formas. É, acho que o convite de hoje, e o convite básico, é a gente ganhar repertório. A gente começar nesse caminho, a gente... se lembrar de que isso é possível, e não só que isso é possível, isso não é bobo, isso é uma inteligência. Isso é uma inteligência avançada do nosso sistema. A gente passa a validar a autoescuta como uma inteligência de vida. Eu tomo decisões, hoje eu posso afirmar que eu tomo decisões na minha vida ouvindo meu corpo real. Eu levo muito em conta quais são as memórias, as sensações, como o meu corpo se comporta. Eu não tomo nenhuma decisão hoje em que eu faça perguntas, se eu tô na dúvida, se eu faço ou se eu não faço essa parceria. Se eu entro ou se eu não entro nesse projeto. Se eu viajo ou se eu não viajo. Se, cara, falar pro meu companheiro, não vou com você. Porque eu ouvi meu corpo e não faz nenhum sentido. E tem sido muito revolucionário. A minha vida tem ficado muito mais prazerosa e cada vez mais desde que eu comecei a validar, a levar em conta de que existe uma inteligência maior no meu sistema. Que não é só a inteligência maquinária, não é só a inteligência externa. Essa inteligência, nessa coisa da pele para dentro que a Carol fala, é um universo. E tem povos originários, né? Outras culturas que valorizavam muito mais essa inteligência. E a gente foi se desconectando, a gente foi menosprezando, a gente foi oprimindo essa inteligência. Então, é muito normal que nós, seres, né, mais urbanos, ocidentais, a gente ache mesmo esquisito, a gente tenha dúvida, será que eu tô ouvindo mesmo? Será que eu tô inventando isso? Será que eu tô produzindo isso na minha cabeça? A gente hoje duvida do que o nosso corpo está dizendo claramente. A maioria de nós sabe de onde está vindo a dor. Eu sei exatamente o que eu tomo, o que eu faço, o que está ruim na minha vida, mas eu duvido, porque eu fui ensinada a duvidar das minhas capacidades. Não só como mulher, como homem, como ser humano, como bicho. Eu fui ensinada que eu não soube. Eu não me lembro disso. Para mim foi uma grande ahá. Tipo, sei lá. 2 anos atrás foi um, caraca, eu sou bicho. É tão óbvio, como é que... Onde que eu perdi essa parte, essa informação? Falar isso pra alguém, eu tenho amigos que falam, nossa, eu nunca tinha ouvido isso. Você falou, foi a primeira vez que eu me dei conta. Pois é, há pouco tempo também eu me dei conta de que eu sou bicho, de que eu sou natureza. É... validar essa inteligência natural nossa, entrar em contato com o corpo, estar presente, não é sobre ter que meditar 20 minutos, não é sobre, ah, então tá, então agora essa técnica que você ensinou do toque sutil do corpo, então eu vou praticar isso todo dia. Talvez seja muito bom para você ampliar seu repertório, talvez tenha muito tempo que você não se toque, que você não tenha essa sensação com você. Talvez seja legal experimentar, mas não é sobre isso. Isso é uma forma. Exato, estão comentando aqui, né? Os famosos 10 passos para o sucesso. Não existem 10 passos para a autoescuta. Não existe uma fórmula para você se ouvir. Existe você se lembrar de que é muito válido a inteligência do seu sistema. E que tem muita riqueza. Que você pode tomar decisões importantes na sua vida se ouvindo. Se ouvindo. E que sim, eu sou muito curiosa, eu amo aprender. Eu né? Eu faço muito, eu estou estudando Ayurveda, Tai Chi Chuan, tudo isso que eu já contei para vocês. Eu amo, eu sou curiosa. Eu amo ouvir outras sabedorias, outras experiências. Eu amo ver histórias, gente, biografia. Isso me apoia também. Mas eu não desvalido mais o que o meu corpo me diz. Eu não sobreponho mais o diagnóstico de outras pessoas acima do que o meu sistema está me dizendo, dos meus sentimentos. Eu não me desvalido mais, eu não me oprimo mais. Eu não acho mais que é menos importante como eu me sinto do que como alguém diz que o meu trabalho foi. Talvez eu faça uma arte incrível, maravilhosa, eu faça um trabalho maravilhoso que eu amei, eu estou super feliz. E não vai fazer muito sucesso de crítica. É importante ouvir. Caramba, o que aconteceu, né? Por que está tão diferente? Às vezes tem uma sabedoria coletiva maravilhosa, mas eu não vou mais me desvalidar. Porque me deu prazer, me deu vida, expandiu o meu corpo. Eu aprendi um monte. Existe uma inteligência por trás. O meu corpo é muito sábio. Deitar no chão, para mim, tem sido outra medicina na quarentena, né? A Carol perguntou o que você faz. Eu falo para muitos amigos, né? Eu descobri o chão como uma grande base, assim. O chão só, não precisa ser na terra. Eu tô aqui num apartamento. Eu deito no meu tapete gostosinho, eu tenho tapete que eu amo na sala, eu deito nele. E, cara, poder ver a minha sala de uma outra perspectiva. E aí eu comecei a reparar os cantinhos, eu redecorei várias coisas da minha sala. Porque eu comecei a deitar no chão, eu vejo essa samambaia de baixo. E aí eu preciso podar essa samambaia, porque né, essa samambaia ela tem né, muitas camadas. E aí eu não consigo ver o que está embaixo. E quando eu deito no chão, eu olho de outra perspectiva e vejo as partes ressecadas que estão no centro dela. Né? Eu vejo meus cristais de baixo, assim. Vejo às vezes sujo e falo, nossa, quanto tempo que eu não passo a vassoura aqui. Porque eu vejo o chão exatamente da altura, né? Através do sofá ou embaixo aqui das plantas. Isso tudo, esse simples fato de sentar no chão e de observar, de estimular esse exercício de observar, me abrir. Eu estou escutando o ambiente, eu estou escutando a vida que me permeia. Eu estou escutando como está essa planta, eu estou escutando como eu estou me movendo nesse espaço. Isso é escuta também, não é só o toque na pele. Então, é uma, sei lá, uma arte, eu não sei como a gente chama, né? Isso de se ouvir.
Gostei de quando a gente estava conversando, lá trocando áudio, você falou que você recomendou para algumas amigas suas que são mães, que não tinham espaço, você falou, deixa sempre uma velinha acesa, faz do seu, no banheiro, né? Faz do seu banheiro o seu cantinho, o seu altar. E aí são coisas tão simples, né? Que são possíveis da gente fazer e que são da realidade de cada um, né? Cada um vai encontrando a sua forma. Conta pra gente aonde te encontrar. Aonde acompanhar seu trabalho, o que você anda fazendo, o que você anda movendo, o que você anda pausando, para a gente saber onde te encontrar.
Talvez a resposta mais curta hoje seja no Instagram mesmo, @jurroio. Roio é R-O-Y-O, Roio. Lá, de vez em quando eu divulgo as minhas coisas, né? Os projetos, os trabalhos, coisas que eu tô sentindo muito vivas, importantes. Respondo directs. Tem também, se vocês tiverem interesse em ouvir, eu amo escrever e gosto de coisas grandes, como vocês já perceberam. E eu comecei nessa quarentena uma newsletter sobre o universo da comunicação não violenta. E então, a cada 15 dias também envio newsletter sobre comunicação não violenta. Muito, muito bom falar com vocês. Eu tô muito feliz, gente. Eu sou muito fã da Carol, além de amiga, mas eu sou muito fã do trabalho da Carol. E quando ela me convidou, eu fiquei Yes! Que legal! Que maravilhoso! E aí participar, assim, do grupo, né? Falei, gente, que isso? Uma aula, um bate-papo, o que que é? E poder participar do podcast do Transborda. Eu tô com meu corpite aqui, ó, vibrando. Vou sair flutuando. Eu amo quando eu saio dos lugares assim, tão expansiva, flutuando. Amei ver o rostinho de vocês também, é muito bom. Eu tô muito feliz. Obrigada, Carol, pelo convite. Obrigada, grupo todo, por sustentarem a presença. Adorei essa noite nossa juntos.
Ju, meu bem, obrigada pelo convite, obrigada pelo trabalho que você vem fazendo, que é tão importante para mim, para o mundo. Estou muito feliz de acompanhar as movidas, as expansões e também as contrações e também as pausas. Muito, muito, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada por todo mundo que nutriu esse encontro junto. Se você está escutando esse encontro, se você é do grupo do Transborda e está escutando ele depois, espero que ele tenha sido tão nutritivo para você quanto foi para a gente. E no podcast, idem.